Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Oi, minha gente, estamos aqui para gravar um e-mail, eu e a Athena. Oi, Athena, tudo bem?
Oi, Esha. Oi, galera.
Então, como sempre, nós temos aqueles recados. Tem o nosso site, nosso blog, que é o www.iletemicero.com, que você pode ouvir nosso podcast, comentar lá nossos episódios, que a gente adora.
Isso. Tem também o nosso feed, o endereço do feed é estranho, então você pode ir lá no menu... e clicar lá no menu, que tá facinho. E aí você vai visualizar todos os podcasts que a gente fez até hoje.
Tem também nosso Twitter, que é o @iletemicero. Sigam a gente. Lá também vocês ficam sabendo de tudo.
Dos podcasts atrasados.
Gente. Mas tá passando, viu? A Urucubaca tá indo pra longe agora.
Tá, a gente tá assim numa fase muito complicada. Esse ato que a gente teve aí, a gente até pede desculpa, né? A gente nem pediu desculpa à galera.
Sim.
Mas foi muito tempo sumida, foram problemas, assim, técnicos mesmo. Não foi, dessa vez não foi o servidor. Mas a gente tá voltando. Mas dá um reply pra gente, dá uma retweetada, compartilha as coisas lá com a gente, que a gente responde por lá também. O Facebook ainda é mais legal, porque você pode curtir as nossas atualizações, né, Esha? Você vai
Sim,
lá...
A gente tá presente, né, lá. Mesmo nesse momento... de dificuldade, a gente tava lá
compartilhando coisas legais. Então vai lá, curta a página. O nosso número, quando a gente pediu no podcast passado, é até importante a gente falar aqui, a gente tava com 138 ouvintes curtindo a página no Facebook. E agora a gente tá com 167. Então um número meio que...
Subiu,
sim, consideravelmente, né? E isso aconteceu na mesma semana do lançamento do podcast. Então é sinal de que o nosso apelo deu certo. E a gente continua reforçando esse apelo, hoje de uma forma mais resumida, né? Porque o nosso tempo aqui é curto. Mas curtam lá a nossa página, compartilhem com seus amigos os episódios da gente. Aproveita! A gente tá gostando muito de saber disso.
Pois é. Além de tudo isso que você pode fazer, você pode também mandar e-mail pra gente, contando suas histórias sobre os episódios, sobre os temas dos episódios, que é o e-mail, é o iletemicero@gmail.com, ou lá no nosso site tem uma página de contato, você clica lá e já manda a sua história pra gente. Então, as deusas deram uma passeada por aí. Mas que a gente tivesse nesse momento, né, difícil, a gente marcou presença em outros lugares.
Isso, foi muito legal. O pessoal do BNCI, que é um podcast de esportes, mais voltado para o futebol, convidou a gente. E então eu e a Artemis fomos lá participar, representando a ilha. E
são
foi
as representantes oficiais, né?
A gente quer que todas participem, né, mas nunca dá para todo mundo. Então, infelizmente, dessa vez foi só eu e a Artemis. E o podcast, como o mês de março foi em homenagem ao Dia da Mulher, então a maioria dos podcasts que a gente participou foi, né, em homenagem a esse dia. E a gente ficou muito lisonjeada em ir até lá e falar de futebol, que a gente não entende absolutamente nada, né?
Uhum.
Quer dizer, eu entendo, porque eu sou viciada. Mas foi muito legal, a gente ficou lá lendo os comentários com eles. Teve também um outro podcast, que é o Baderna Cast, também foi lançado no mês de março, e foi para desconstruir as personagens femininas do cinema. Foi assim, um dos que eu mais gostei de participar. Eu e a Artemis também. A gente foi representando a ilha. E esse foi muito, muito legal. A gente tava lá com a Angel Masmorra, que é de lá do Masmorra Cast. E mais uma cambada de homens, escolhendo as mulheres. Mas a gente tentou se defender da melhor maneira possível. Teve a Artemis também. Ela passeou sozinha, não chamou ninguém. Foi lá pro Pussycast participar do episódio número 2. As meninas estão começando. A Ira Croft e a Morena Moraes. E ela participou do podcast muito legal, que é Saindo da Zona da Amizade. Tipo, tentando decifrar os sinais. Decifrar não, traduzir os sinais que a gente dá pros caras. Pra ver se eles se tocam. Eles se tocam e a gente tem sucesso na paquera. Foi muito legal. Olha, esse mês a gente sumiu aqui da ilha, mas na podosfera e nos blogs a gente tava presente. Aqui é a Bonassoli, que é uma querida que já participou aqui de um episódio com a gente. Ela escreveu um artigo sobre podcast, intitulado de Podcast Silva Santos e as Mulheres que Mudaram o Mundo. O texto é basicamente sobre podcasts femininas e a Artemis estava lá fazendo participação. Entre tantas mulheres, a gente acaba nesse texto descobrindo vozes femininas que a gente não conhecia. Eu fiquei surpresa com a quantidade de meninas. Não é um número assim tão significativo, mas já dá pra ficar feliz. Então clica aí no link, lê o artigo, já tem um tempinho. Mas foi bem divulgado no período, então dá uma lida que aqui eu fiz um trabalho muito legal.
Essa Artemis tá danada, né?
Tá
só muito, por aí.
Muito pra frente.
Então, a gente recebeu e-mails sobre o nosso podcast passado, que a gente falou sobre crise dos 30 anos. A gente não tem 30 anos ainda, mas vamos ter. E por que não falar sobre isso antes, não é? Já que nós vamos chegar lá.
É, fizeram até essa pergunta pra gente, né? Por que não? Então a gente tá ensaiando, gente. Só tá um ensaio pra gente se preparar. A gente chamou uma pessoa de 30 anos.
Pra contar pra gente, né? Como é?
A gente já ensaiar essa idade.
Então, o e-mail que a gente recebeu foi do Rafael Alessandro Ratão. Primeiro ele agradeceu sobre as dicas que a gente deu. A gente deu umas dicas pra ele sobre um namoro que ele tem, quer dizer, uma história que ele tem de namoro à distância. Boa sorte, viu? E aí ele fala que gostou muito do episódio e que homem tem sim essa crise. Mas ele disse que assim, ainda não acontece com ele, que ele tem 26 anos. Em outubro ele vai fazer 27 e que por sorte ele tem amigos na mesma situação que ele. É, mas que tem outros que tiveram essa crise. Aí ele fala que um deles ficou meio louco com 25 anos porque ainda não tinha se casado e correu pra casar com a namorada dele na época.
É, isso aí é doido.
É, e aí, como ele falou, né, que isso não tá acontecendo com ele, que ele sempre espera um momento certo pra fazer as coisas que ele quer, que ele não fica planejando e preocupando com o futuro, que ele se preocupa mais com agora e com o que ele pode fazer agora. E ele manda beijo e agradece pelo ótimo cast. Obrigada, tá, Rafael?
É importante se planejar.
É.
Tem gente que prefere viver carpe diem, né? Que fala carpe diem. Então, eu até admiro, porque viver o presente é uma coisa que te obriga a viver um dia de cada vez, né? Mas boa sorte. E recebemos também um e-mail de Bruno Costa, que a gente vai aproveitar aqui esse momento para desejar um feliz aniversário de novo. Só que a gente trocou os nomes, a gente cometeu um gafe. A gente falou Bruno Santos e é Bruno Costa. E aí ele diz que a idade para ele não faz diferença, porque ele conhece jovens de 15 anos que viveram mais do que adultos de 45. A vida não é medida por quantas vezes você respirou, mas sim por quantos momentos deixaram você sem ar. Não é por quantos anos você viveu, mas sim pelo que você viveu em cada um desses anos. Então é aquela coisa, né, de viver um dia de cada vez, não se precipitar, tomar decisões e tudo mais. Ele continua dizendo que fez 30 anos no dia 11 de fevereiro de 2012, sentado num bar com a noiva dele, um companheiro, um amigo e mais uma galera. Ele disse que foram só 5 dos 40 convidados que ele chamou, que estavam lá com ele. Mas ele tava tão feliz com aqueles 5 que a foto dos outros não fez diferença. Bom, minhas deusas, é só isso por hoje. Um grande abraço do seu comentarista. E a gente pede desculpa de novo, viu? Foi mal. Ele reclamou as duas vezes, no Twitter e no Facebook. Mas obrigada, foi um e-mail assim muito legal.
Ô, Bruno, obrigada. por estar sempre presente, né, aqui.
Tá, e a gente recebeu esses e-mails, né, Esha? Mas teve os comentários também, né? Muitos comentários.
É, sim. Um beijo pro Thiago Miro, pra Nádia G, pra Surto Psicótico e pra Denise Santos. Uma pessoa que tá sempre presente no nosso, na nossa ilha é o Alex, que ficou muito pensativo quando ele fez 20 anos, que ele acha que foi a idade que ele deixou de ser criança pra virar homem. E quando ele fez 30, ele nem percebeu que ele acha que estava ocupado trabalhando.
Nossa!
E ele disse, como os 40 estão aí, vamos ver. Em 2017, volto aqui pra comentar.
Teve um comentário também do Nerd do Litoral, foi bem inspirador, né? Ele é o coroa da podosfera, todo mundo conhece ele. Foi até uma honra pra gente receber um comentário dele. E o comentário dele é grande, eu vou tentar resumir da melhor forma possível, mas tentem ler nos comentários, é muito legal. Ele começa assim: difícil quem não passou por essa crise. Engraçado que, quando temos 15, 18 anos, e ouvimos alguém dizer que fulano, avô de Beltrano, morreu com 60, pensamos logo, bem, também já estava na hora mesmo, era bem velho. Quando se chega aos 40 e ouvimos a mesma notícia, o pensamento é outro. Poxa, morreu ainda novo. Isso demonstra que o tempo de nossa idade é medido relativamente à idade que temos nesse momento. A juventude é cheia de novidades, conquistas, mudanças, coisas que ocupam demais a nossa mente e nos criam a vontade foda de imaginarmos o futuro, que não dá tempo pra gente perceber que a idade está passando. Para muitos, na velhice, essas novidades passam, as conquistas somem e a nossa cabeça só pensa na morte, nas dores e que não somos mais capazes de nada. Aí é que está o fundo do poço. Esse pensamento às vezes ataca pessoas ainda jovens, que ficam na chamada fossa, com crise de depressão, e envelhecem antes da hora. Por isso, apesar de ter 32 vezes, ele tem 60, nunca deixei de trabalhar, de criar, de me envolver com o pensamento da companhia dos jovens. Ele deixou uma música como trilha sonora, Forever Young, de Alphaville. É uma música bem antiga. E é a música que minha mãe adora. É uma das músicas, assim, tipo, internacionais que minha mãe ouve e fica louca. Tá recomendado aí. E muitíssimo obrigado pelo comentário, né? Dante Pau. Foi muito legal, foi inspirador. Beijos.
Outra pessoa que está sempre presente aqui é o Hanev. E ele pensa nessa questão de idade desde os 14 anos. Quando ele tinha 14, ele pensava no Rafael dos 18. E com os 18, ele pensou em imaginar o Rafael dos 25. E aos 25, ser ainda maior do que eu havia almejado anos atrás. Mas quando fizer os 30, pretendo começar a colher os frutos de todo esse esforço. Tenho grandes planos para os 30 anos, tá? Um beijo, Hanev, e continue comentando sempre.
Beijo. Teve também um comentário da Adriele, que ela é ouvinte nova. Ela veio, conheceu o nosso site, nosso podcast, através do BadernaCast, que a gente já teve por lá e vocês já viram.
Ai, que massa!
Ouvi essa edição do cast sobre a crise dos 30 e adorei. Bom, mais ou menos. O que vocês disseram me assustou um pouco. Adoro podcasts e estava sentindo falta de um mais voltado para assuntos femininos. Por isso foi uma grata surpresa cair nessa aí. Aguardo a próxima edição e vou curtindo as antigas. Abraço de sua mais nova ouvinte.
Oh, que gracinha
o comentário dela.
Adorei.
Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Quantas vezes, faça da ilha sua casa. Pode ficar à vontade.
Isso mesmo. É, tem mais um comentário do Márcio Neves Machado. Ele tem 33 e tá indo pros 34 em abril. E ele disse que não teve qualquer crise relacionada a idade dele. Então, Márcio, continue comentando. E um beijo pra você. Obrigada pelo comentário.
Beijo.
Então, nosso tema de hoje vai ser sobre ciúmes. Esse danado que persegue nossas vidas.
Não, essa dor no peito que a gente sente quando vê o outro com outra.
É.
Ou outro.
Ou a possibilidade, né? Do outro com outra. Sim, vocês vão ouvir as loucuras da gente. E aí, sem Afrodite, infelizmente, ela não tá nesse episódio. E ela foi triste porque ela esperava muito por esse momento, mas não deu pra ela gravar. E espero que vocês gostem. Então, um beijo, gente. Até a próxima.
Se você demora mais um pouco. Eu fico louco esperando por você e digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você.
Demoramos, mas chegou finalmente o dia de falar sobre ciúmes, minha gente. É, até que enfim, né, meninas?
Pois é, faz muito tempo que tá rolando essa vontade e a gente não consegue, né?
Pois não, como sempre, tudo que a gente quer a gente não consegue, né?
Não, também não precisa ser assim, não.
Eu já tô uma conformada com a Lady Murphy, né?
Não, não dá pra perder, não, pra ele.
Então, hoje estamos aqui, deusa Atena, deusa Este, tudo bem, meninas?
Bem, tudo bacana.
Tudo ótimo.
Muito ciúme aí, a flor da pele?
E raiva.
O negócio hoje vai ser quente. E pra complementar o nosso quadro aqui, nós trouxemos mais uma ilhada, que é a Érica Ribeiro. Oi, Érica.
Oi, tudo bem?
Tudo bem?
Prazer. Como eu tô aqui, né, e todo mundo tem nome de Deus, os melhores elas já pegaram, eu escolhi pegar o da Mulher Gavião, né, Shayera Hall. Então, não se assustem, eu sou Shayera hoje.
Pois é, a partir de agora, Shayera, tá legal?
Tá ótimo.
Pois é, gente. E a gente hoje, né, como eu já disse, vai falar sobre ciúmes e, primeiro lugar, né, o que é o ciúme pra você, Atena?
Ela joga logo a mão.
Eu acho que pelo que eu pouco senti na vida, né? Eu senti e ficava calada. É o medo de perder alguém, é se sentir ameaçado, ver cabelo em ovo. É aquela sensação de perda constante.
Uhum.
E aí a reação é sempre muito passional. Eu acho, na minha cabeça.
É, principalmente essa ponto de se sentir ameaçada. Eu acho que comigo acontece isso. Se eu sentir que estão querendo pisar no meu terreno, aí eu não gosto.
Então vocês se consideram uma pessoa... Eu tô igual uma psicóloga hoje, né? Quer dizer que...
Sim, e tu? E tu?
Eu assim, eu sou uma pessoa ciumenta, não nego. Sou ciumenta, sou demais. Mas eu sou daquele tipo de gente... A gente vai falar um pouquinho depois dos tipos, né? Dos ciumentos. Mas eu sou do tipo de ciumenta que é tipo assim... Não faço escândalo, não faço barraco. Eu me mato de ciúme, mas eu não demonstro pra ninguém. Sabe? Aí, assim, depois, chegando em casa, aí posso até quebrar o barraco. Mas, estando assim, em outros lugares, principalmente na frente da pessoa, vamos dizer... Se eu tiver com um namorado e tiver uma menina dando em cima dele, eu jamais vou me rebaixar pra ir lá bater boca, entendeu?
Se a pessoa for muito descarada, eu acho que eu falo alguma coisa. Não faço barraco, não. Mas eu falo alguma coisa. Nem que seja assim, tipo, só no ouvido da pessoa.
Pelo menos um indireto,
né? Aí eu falo. Ou direta, não importa.
E Érica, se considera uma pessoa ciumenta?
Não. Assim, normalmente... Não, eu tenho ciúme com coisas. Com pessoas, não, porque as coisas elas não podem se defender sozinhas, sabe? Eu acho que é por isso. Se pegarem uma coisa minha e quebrarem, ninguém vai me dar outro, sabe? Então, eu fico preocupada com esse tipo de coisa. Agora, pessoas, não. Porque, na verdade, as pessoas baseiam ciúme no outro. Tipo, o que você tá tendo ciúme é de alguém que tá dando em cima daquela pessoa. Se a pessoa não vai dar brecha, pra que eu vou ficar me tendo ciúme? Pode dar em cima, entendeu? Tipo, né? Pra que eu vou esquentar a cabeça? Depende da pessoa. O outro, eu não controlo uma pessoa fora a relação, entendeu? O máximo que eu posso fazer, claro, se ficar enchendo muito o saco, você toma uma atitude. Mas não é nem possível, mas é porque é questão de bom senso, né? Vamos se mancar, né? As pessoas têm que respeitar o espaço alheio, né? Mas, tipo, normalmente eu não faço nenhuma cena de ciúme, não. Nem ligo muito, não. Sou tranquilo.
Porque geralmente a gente sente ciúme de alguém que tá dando mole pra pessoa em questão, né? Que é, no caso, entre aspas, exclusiva da gente. Entre aspas, não me entendo mal. E eu nunca vivenciei. E o meu tipo de ciúme é bem parecido com o seu, Artemis. Nunca passei por nada assim de dramático, de fazer barraco, ou de pagar com a mesma moeda. E se aconteceu, foi uma coisa bem infantil, eu era muito nova, e nem é tanto que eu nem me lembro mais. Mas assim, depois de adulta, e eu tive relacionamentos sérios, assim, a partir dos 18 anos, eu ainda era meio imatura, mas nunca fui de expor. Jogava umas indiretas e tal, mas nada que...
Nada de barracos, né?
Não, eu também quero deixar claro que eu não sou barraqueira, não. Mas se um dia aconteceu, nada do tipo também, assim. Até porque, como a Erika falou, eu sou a pessoa ciumenta, assim, eu admito. Mas também se a pessoa não me der motivos, entendeu? Eu ver que tem alguém enchendo o saco, sei lá. Mas eu sei que a pessoa não vai... Eu fico tranquila, entendeu? Mas ciúme eu vou sentir. Por mais que eu saiba, assim, que a pessoa não vai dar corda para aquilo, não vai retribuir, mas eu não gosto.
Eu acho que é importante a gente frisar aqui, antes da gente debater mais a fundo, principalmente para os homens que nos ouvem, que com certeza eles vão dizer assim, ah, mas as deusas estão dizendo que mulher... Blá, blá. Não, a gente tá falando da gente. Nós somos assim, né? Não somos tão barraqueiras. Mas a gente admite que tem muitas mulheres e homens também barraqueiros que, sabe, quebra tudo, okay. Que, né, faz, armam barracos e tal. E como também tem gente que até, né, parece com a gente que não manifesta ciúme dessa maneira. É bom deixar claro que há pessoas ciumentas e pessoas ciumentas.
Não, e tem pessoas que gostam de cultivar o ciúme nos outros, né? É tipo de gente que eu procuro me afastar constantemente, porque tem gente que gosta de barraco e gosta que você fique se matando por causa dela pra poder, tipo, mostrar que, tipo, se importa com a pessoa.
É verdade.
Pois é outra faceta do ciúme, né? Tem gente que é ciumenta mesmo por natureza e tem gente que provoca o ciúme pra se sentir valorizado. Outra coisa que eu esqueci de comentar no comentário é que a gente sente ciúme de alguém que dá mole pra pessoa que é nosso namorado, amigo, qualquer coisa. Mas há situações em que a pessoa que a gente tá namorando, que a gente é amigo, essa pessoa, ela vacila. Então a gente não está sentindo ciúme de quem tá dando mole pra ela, a gente tá sentindo ciúme do quanto ela tá...
dedicando brecha, né?
Uma atenção. Isso. Então é aí que entra essa diversidade, né? De pessoas ciumentas. Tem gente que sente ciúme de... Ah, eu não confio no mundo, eu confio em você. Tem ciumento que eu não confio em você. Então é muito diferente. É tão diferente quanto você sentir ciúme de alguém e sentir ciúme de alguma coisa.
É verdade. E agora eu lembrei o que eu ia dizer, que também tem gente que é assim, por exemplo, tem namorado que não tem ciúme da menina, e aí a menina fica possessa porque quer que o namorado sinta ciúme dela, entendeu? E acha que ele não gosta dela porque ele não sente ciúme. E vice-versa, né?
Sim. E até essa questão da pessoa que não tem ciúme e a outra pessoa se sente desvalorizada por isso, vem com base naquela coisa de você ficar supondo que as outras pessoas estão pensando. E isso é uma coisa que é muito irritante. Você não pergunta, sabe? Você não para pra prestar atenção. Tipo, o cara não tem ciúme, mas tipo, ele trata os amigos assim, ele trata a mãe assim, ele empresta as coisas dele pra todo mundo e todo mundo quebra, ele não liga. Sabe, ele é assim, então não é porque ele não gosta de você, é porque ele é assim com tudo, você entende? As pessoas têm que parar e refletir, aonde que... Agora, se o cara morre de ciúme do melhor amigo, o amigo não pode sair com ninguém, ele fala mal da namorada do cara, reclama de tudo. Aí de você ele não tem ciúme, realmente você tem que começar a ficar com...
um pé atrás.
É por isso que dizem que ciumento é egoísta, né? Ciumento não para pra olhar, é egocêntrico, quer dizer. Ele não para pra olhar ao redor, esse lance de observar o comportamento... É importante, senão você vai interpretar tudo com base na relação de vocês dois e não vai prestar atenção da forma de como ele se comporta fora do relacionamento. Aí você vai ficar supondo o tempo inteiro e quando for conversar, não vão conversar porque já vai ser daquele jeito, né? Não consegue nem colocar seu ponto de vista, não tem se justificar com nada.
A gente pediu ajuda, né, para os ouvintes contarem pra gente histórias de ciúmes deles ou que alguém, né, de algum conhecido. E a gente vai pra nossa primeira história do episódio.
o Ivan Motosserra, né, que tem 19 anos, e ele mandou pra gente, lá do Rock 30, o Ivan, mandou pra gente a história dele, que diz o seguinte: nos meus 19 anos de existência e um de namoro, nunca fui um cara ciumento, mas eu tenho uma grande amiga que morre de ciúmes meu quando estou com outra garota e faz de tudo pra atrapalhar. Sendo que nunca tivemos nada e esse comportamento é só comigo. Quando o atual namorado dela pediu em namoro, ela veio perguntar pra mim o que achava. E daí começou um namoro sério, ela lambe o chão que ele pisa e atormenta a mim. Mas sempre que encontra uma paquerinha das antigas, ela fica aparecendo a cada 5 minutos pra encher o saco sobre alguma coisa. Ivan, vamos beber. Ivan, arranja um cigarro pra alguém. Ivan, tá dando mole comigo. Ivan, posso sentar com vocês? Qual o nome dessa menina? Quer dizer, fica enchendo o saco, né? O cúmulo mesmo foi num show onde eu e essa amiga conversávamos com um bêbado, até apareceu uma colega desse cara o chamando, e eu tive que me aproveitar da situação pra me apresentar galantemente, sendo retribuído com gentileza pela mesma e olhares de reprovação da minha amiga. A galanteadoramente é ótimo, né? Quando recebo um tapa forte no ombro e um puxão de cabelo aos sons de minha amiga falando furiosa: me respeite! E aí?
Oi? Oi? Eu perdi alguma coisa?
Não, Ivan, você ainda não percebeu?
Você está namorando, parabéns!
É? Ele está dentro de um relacionamento e não sabe.
Ela tá namorando ele, ele ainda não sabe. Quando ele souber, ele termina. Gente, pelo amor de Deus. Olha, filme de amiga é uma coisa. Isso aí é outra
Exatamente.
coisa.
Exatamente. Primeiro, que ela foi perguntar a ele se podia namorar. Tipo, oi?
É pra abrir a relação, né? Tem que perguntar, gente. Não é assim.
Ela... pra ele dizer, não, não namore, eu gosto de você.
Exatamente, era isso. Mas que ela queria ouvir.
Esperança, né?
Aí deu a oportunidade pra ele se declarar, ele não fez. Aí ela resolveu aceitar pra fazer ciúme a ele. Ele não se tocou. Aí fica fazendo cena quando ele tá com outras mulheres. E ele ainda não se tocou. Ivan, como é que tu bota aí no final do e-mail?
Parece daquele sacanagem, parece daquele mandou de sacanagem, né? Mas tem homem que é ingênuo demais, não percebe, tá ali na frente dele e ele não percebe.
É verdade.
Não. Sabe o que é isso? Ego. Ele sabe que ela tá afim dele, mas é bom ter alguém fazendo isso o tempo todo, gente. Vamos ser sinceros. Tem uma pessoa lá que fica o tempo todo lá de ciúme, fazendo mó mimimi por sua causa. Quem não quer sentir querido? Ele sabe. Só que ele quer dar aquele migué de, ai, não percebi, não notei, mas ele gosta. Deixar ela ali de step, entendeu? Vai que não rola lá, mais pra frente, de repente, né? Sobra alguma coisa pra ela, não tem problema.
Porque tem gente que é tão assim, sei lá, desligado, ou então, já que talvez ele não tenha nenhuma intenção de ficar com ela. Então, sei lá, talvez ele não consiga enxergar, não sei.
Não, gente, depois do puxão no cabelo, desculpa, não tem como.
E me respeite, né?
Mas então, eu imagino esse me respeite bem baiano, né? Eu devia ter mandado a pena ver esse e-mail. Mas agora sim, né? A gente, né, já deu a dica pra ele e tal. Já passou a real. Agora vamos falar, ciúme de amigo, gente. Como é isso?
Olha, de homem...
Assim, ciúme de amigo tem duas versões, né? Tem uma coisa que as pessoas acham que é ciúme, tem outras coisas, tem outra versão que a pessoa não gosta mesmo do seu namorado e quer que você termine com ele pra você voltar a ser uma pessoa normal. Ciúme de amigo é chato porque, assim, as pessoas às vezes ficam compenetradas demais numa relação e não tem mais nada no mundo, né? É só assim, o que que fulano fez, o que que fulano quer fazer, onde nós vamos com fulano, e é só isso a vida toda. Então, isso realmente cansa, não é que tenha nem ciúme. É ciúme, mas tipo, é porque você não tem mais seu amigo, né? Virou uma pessoa que vive em função de outro. Agora, uhum. Se é um namoro legal, que o cara não é um freak, né? A garota é uma louca e desse tipo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ciúme rola quando fica muito um absorvido no outro. Isso realmente é chato.
Outra coisa que eu acho que é chato é, vamos dizer, você tem um amigo pra todas as horas, amigo mesmo, né? Nada demais. E aí ele começa a namorar com uma menina ciumentíssima que não deixa mais que você seja amiga dele. E aí o cara muda totalmente por causa da namorada. Eu tenho ódio disso.
Não, isso é muito chato. E acontece também com a família, né? Tem namorada que afasta o cara da família. Tipo assim, ah, porque você anda demais. Eu já tive. Meu primo tem tinha uma namorada, que ele morou junto e whatever, que ela tinha ciúme da família. Tipo, ele não, ela não queria que ele falasse comigo, que andasse comigo, que jogasse videogame comigo, nada. Tipo, no, com meu outro primo também, ela começou a afastar, porque ela achava que a gente era grudado demais. Tipo, é parente, gente, entendeu? Né? Mas a pessoa fica freak com essas coisas, não pode ter que ser o tempo todo aquela... aquela e normalmente, eu nem esquento muito a cabeça com as pessoas, sabe por quê? Não dá certo. Porque uma hora a pessoa cansa de não ser ela mesma, entendeu? Pra poder ficar agradando aos outros.
É verdade. Eu tenho uma história parecida com a da Chayera. Que eu tive que dar uma parada pra ver se eu lembrava mesmo do nome. É, que foi também na família, né? É, eu era muito amiga de um cara, muito amiga mesmo, assim, de irmã, sabe? E aí ele começou a namorar com uma prima minha. Só que ela é muito ciumenta. E ela começou a ter ciúme da minha amizade com ele, assim. A gente já era bem amigo antes deles namorarem tudo. E aí ela começou a, sabe, tanto eu quanto a minha irmã, assim, nós éramos bem amigas dele. E essa minha prima, assim, também é muito ligada com a gente, mas, sabe, mesmo assim, começou a cortar, sabe, ficava dando indireta. E as amiguinhas dela também chegavam pra dizer que a gente tava dando em cima do namorado dela, sabe, esse tipo de coisa. E aí, o resultado, eles se casaram, hoje a gente mal se fala, porque... tipo, ficou, criou aquela barreira, né? Então, assim, da amizade que a gente tinha de contar tudo um pro outro, de se ver todo dia, de se falar, de sair junto, hoje em dia é só oi, oi, tchau, tchau.
Tem um amigo em particular que já se casou, a gente continua se falando, não mudou. Mas nesse caso, a gente vê que quem é ciumento consegue manipular o outro, né? Vai tentando evitar que, ah, não, não vamos hoje, não, não vamos lá na casa de fulano hoje, não, vamos fazer tal coisa, e aí evita de vocês se verem, aí vai criando aquela distância. Agora ele é casado, ele provavelmente já não vê mais sentido em, né, em tá te procurando pra poder conversar. Casamento já tem outras prioridades, já tem outras responsabilidades. É triste que a gente vê que a amizade acaba por conta de um relacionamento, né?
Isso já aconteceu comigo também. Tem um amigo, ele é meu amigo há mais de 10 anos, sei lá quantos anos, já até esqueci. E ele se envolveu com uma mulher e tal, e no começo do namoro ele, né, a gente sempre se falou, ele mora em Recife, então assim, a gente nunca perdeu contato, sabe, se encontrava em algumas, nas férias e tal, como um irmão, assim. E aí ele começou a se envolver com essa mulher, e essa mulher era muito bonita, sabe, então ele meio que ficou deslumbrado, assim, tipo, achando que era demais pra ele, sabe. E aí, quando ele foi... Aí tá, foi passando o tempo, ele foi meio que se afastando de mim. E aí ele casou com a mulher, pouco tempo depois, sabe? E eu ficava falando, ah, isso aí é loucura, tal. Tu mal conhece essa mulher, tu vai morar junto. Tal. Aí se juntou e passou assim, sei lá, uns 10 meses, sem falar comigo. Ele sempre... me ligava no aniversário, essas coisas de amigo, sabe? Não me ligou nesse ano, sabe? Nada. Aí, tipo, pra mim acabou a amizade, sabe? Aí quando foi um tempo depois, ele veio falar comigo. Aí, o que tinha acontecido? Tinha se separado da mulher. E aí veio falar comigo, tipo, pra pedir ajuda e tal. E eu fiquei assim, né, naquela. Eu falei, pô, um
raio.
É, não.
Lembrou que você existe, parabéns. Né?
Pois é. E aí eu fiquei com muita raiva. Mas assim, como ele já tinha passado por uma situação parecida, e foi ele que, tipo, me sustentou, entendeu? Ele veio pra cá pra me ajudar, pra passar comigo aquele momento. Tive que passar por cima, assim, da mágoa, da raiva, sei lá.
Essa história me lembrou um episódio que eu tava vendo um dia desse de Sex and the City, que quando ela começa, Carrie, né, começa, sempre a gente cita, né, não adianta, Carrie começou a sair com o Mr. Big, e aí ela começou a sair muito com ele e deu uma esquecida das amigas, né, e aí um dia Miranda liga pra ela e, ah, não sei o que, quem é, não te conheço mais, blá blá blá, né? E vamos sair pra comer. Ela, vamos sair. Hoje eu não vou ter nada mesmo pra fazer com o Big, tô livre, não sei o quê. E aí ela começa a perceber, ela, nossa, eu acabei me tornando uma das mulheres que a gente odeia. E, assim, né, muitas amigas também, a gente tá falando muito dos amigos, mas muitas amigas também acabam esquecendo um pouco disso, da gente, e a gente acaba com um pontinho de ciúme, entre aspas, né? Por ser um pouco deixada de lado, assim.
Eu tenho uma melhor amiga, que é desde o ginásio. Falam ginásio ainda?
Velha.
Então a gente cresceu estudando junto, uma dentro da casa da outra, né? A gente se separou no último ano do ensino médio, cada um foi pra faculdade, e a gente mal se via. E tudo que eu via era na internet, fotos que ela publicava, e tava sempre com a turma de meninas. Ah, te amo, amiga, que não sei o quê, e aquilo me...
Amo isso, amo!
Me irritava tanto. E a gente se falava por telefone, eu ficava com ciúme porque eu via aquelas fotos, ela indo pra praia com as amigas, indo no clube, e churrasco e não sei aonde. E eu só vendo as fotos, aquilo me doía tanto, porque a gente não tinha tempo. Nossos horários não batiam pra poder a gente fazer esses programas. E aí eu nem comentava, eu ficava tão irritada que nem comentava nas fotos, nem fazia nada. E eu acho que foi a minha única crise de ciúme que eu tive. Foi quando eu respondi, eu falei assim, ah, é, né, sua vida tá assim é que tá bom, né? Foi uma coisa assim, eu nem lembro direito. Mas na mesma da hora que
jogou
ela viu,
na cara,
ela ligou chorando, ela falou, como é que pode, não? Não é, você sabe que isso não é verdade e tal. E a gente tem uma amizade que, assim, um beijo, linda.
Declaração de amor.
Eu acho que a única coisa que a gente tem que deixar claro para as amigas é que, olha só, uma pessoa que você conheceu ontem no bar não é sua amiga. Você não precisa gritar eu te amo no Facebook, nem no Twitter, porque é só um bêbado que você conheceu ontem. Espera um pouco, tá? Obrigada.
Me disse pra eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume.
Gente, é possível que existam pessoas como a nossa querida convidada ilhada, Xerazade. Ai, esqueci o nome.
Xerazade, isso, né?
Xerazade.
Chama de mulher gavião, pode ser, vai ser.
É, mulher gavião.
Pronto, nossa querida gaviona. disse que não, né, não sentia ciúmes e tal. Existem realmente pessoas que não têm ciúmes, que pra elas assim é indiferente algumas atitudes das pessoas. O que, é que vocês acham?
Eu acho que é possível, mas eu não, né, não conto.
É suspeito em falar, né?
Eu não acredito que existe. Até a psiquiatria, ela diz que quem admite não ter ciúme é quem não teve...
Infância?
Que foram reprimidas durante a infância, isso. E aí... Mas eu não acredito, não. Tem gente que é muito desprendido, é diferente. Tá? Tem gente que é desapegada e tudo, mas isso não significa que não sinta ciúme de um pai, do pai ou da mãe ou do irmão. Quando o irmão começa a namorar, minha irmã... Mas eu não acredito que exista.
Ah, eu não sei. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe, ela não tem ciúme. Assim. Meu pai já é super ciumento. E eu peguei isso dele, assim. Eu sou, assim, além de ciumento, sou uma pessoa super desconfiada. Então acho que isso é que alimenta, né?
Agrava, né?
Então, assim, eu sou desconfiada de natureza. Minha mãe diz que é quando o pai deixa a criança chorando. O pai e a mãe deixa a criança chorando no berço e não vai pegar logo assim, a criança chora, sabe? Aí você vira um adulto desconfiado. Aí ela diz, mas eu nunca deixei você. Aí ela, acho que só uma vez que bateu a porta e eu não escutei você chorar. Eu disse, pronto, mãe, foi aí. Foi aí o momento que... Eu sou muito desconfiada, mas assim, a minha mãe não. Quando eu tenho algumas coisas assim, ai mãe, que acha, não sei o quê. Aí ela vê de um outro lado, entendeu? Tipo, e acalma, assim, porque eu só vejo pelo pior.
E é uma visão mais racional, né?
É, porque eu tenho uma tendência a sempre piorar as coisas, sabe? Mas assim, eu guardo isso pra mim. Eu fico sofrendo, imaginando certas coisas. Porque eu sou muito desconfiada, mas eu não coloco isso pra fora, entendeu?
Porque assim, eu acho que o ciúme começa do cuidado que a gente tem pelas pessoas e pelas coisas, né? E aí tem o cuidado normal, e o cuidado excessivo, que eu acho que aí já parece um ciúme mais doentio, entre aspas. Você acha que existe pessoas que não têm?
Não, assim, no fundo eu acho que não existe pessoas que não... Todo mundo tem ciúme, mas assim, uma coisa é você cuidado, outra coisa é ciúme. Ciúme você tem às vezes por coisa besta, sabe? Por algum motivo bobo. Mas assim, eu tô falando daquele ciúme que a pessoa tem que, ai, o tempo todo, sabe, controlar e saber e não sei o quê. Isso é desgastante, eu acho que isso é desnecessário, sabe? E o problema é o que eu falo, as pessoas não se comunicam. As pessoas preferem mil vezes ficar imaginando dias, semanas, meses na sua cabeça, toda uma fantasia doentia de traição, inimizade e outras coisas, em vez de virar pra pessoa, ligar e perguntar, ô aqui, ô fulano, fulana, é o seguinte, eu quero saber se aquilo, isso. Não resolve. Então eu prefiro perguntar porque eu tenho preguiça de ficar me cansando com essas coisas, sabe? Acho que é porque eu sou preguiçosa demais até pra ter ciúme. Eu não tenho
Eu acho que o erro das pessoas é justamente esse. Fica alimentando na mente, né? Principalmente assim, que nem eu e a deusa Esther, que como a gente já falou, que não fala, fica pra si. É essa coisa que gera, entendeu? É pior a coisa, porque você não vai lá e resolve. Às vezes não é nada do que você pensou. Eu tava vendo, eu acho que era bem Erica essa semana, um episódio, que era justamente sobre isso, sobre o ponto de vista que você tem das coisas e você acaba vendo tudo errado, entendeu? E que na verdade não é nada do que você tava pensando, né? O namorado dela ficava lá na internet, quando ela chegava ele dava aquela disfarçada e tudo, e depois quando ela foi ver não era nada demais, era o trabalho dele, e ela tava achando já, sabe, horrores. E eu acho que o erro tá justamente aí, de você não ir e tentar descobrir o que é que realmente tá acontecendo, sem ficar fazendo cara miolo na cabeça.
Não, assim, eu guardo certas coisas pra mim, porque eu tenho até a consciência de que certas coisas são absurdas, entendeu? Mas se eu desconfio de uma coisa, eu tenho uma dúvida, eu faço como o Chaeira falou, eu pergunto, entendeu? Eu pergunto, isso aqui, isso, é isso? Eu pergunto, eu consigo fazer essa distinção, assim.
Não vira paranoia, né?
Não, e eu não... O que eu guardo pra mim são coisas que eu vejo que, tipo, não vale a pena eu botar isso pra fora, entendeu? É uma coisa que eu acho que é, mas no fundo eu sei que não é, entendeu? Só a minha loucura que tá alimentando. Depois de hoje, né, que o povo nunca mais, ninguém vai me ver do mesmo jeito, mas é isso mesmo.
O pessoal alimenta. É tipo assim, alimenta por esporte, né?
Sem
compromisso.
Não, né?
Alimenta socialmente, né?
Ela fica na expectativa de a qualquer momento deixarem ela chorando e não ouvirem. Ela fica nessa coisa, tipo. Eu tô confiando que você vai vir aqui, vai me dar a mamadeira, mas eu tô achando que de repente pode, que não, então eu vou ficar preparada pra isso.
Não, é lógico. No New Year's Day
to celebrate. E a gente, né, tem mais uma história aqui, né, citando um pouquinho dessa coisa do, né, de não ter ciúme. A gente recebeu um e-mail da Kel Bonassoli, que é do Telecast, Dark Passengers, do Página Acabada. Se tiver mais coisa, tu fala, Kel. E Deus Atena, por favor. Faça as honras.
A Kel, ela começa a dizer: eu sou uma pessoa super desprendida quanto ciúmes. Sou super light e na época em que namorava, as pessoas costumavam dizer: nossa, que legal, vocês nunca brigam, né? Confesso que eu morria de rir. Afinal, meu único cuidado foi ter certeza de alguma coisa antes de brigar. Um dia fomos na formatura de um amigo. Como estávamos atrasados, paramos no corredor de entrada do teatro e ficamos olhando a colação de grau ali do cantinho. Estou ali, colada na parede, quando chega uma loira linda de 2 andares, corpo perfeito,
sempre loiras, né?
Menina, sempre, né, Artemis? Que me ignora totalmente e se pendura no pescoço do meu namorado. Ai, Herma, que saudade. Confesso que fraquejei. Tive os três tipos de impulsos assassinos naquele momento. Fora a vontade de sair chorando e as mil teorias conspiratórias envolvendo traição. Só que sou uma criatura racional. Eu choro, respirei fundo e esperei o tempo que para mim pareceram horas. Mas deve ter sido um breve minuto. Wendy, essa aqui é minha namorada. Kel, essa aqui é minha melhor amiga do colégio. Faz anos que a gente não se vê. A guria me deu um abraço mais melado do que deu nele e eu morri de vergonha de tudo que passou dentro de mim.
Tadinha.
Quer dizer, por mais primeiro, né? Por mais desprendida que seja a pessoa, algum dia ela vai ter algum sintoma de ciúme, mesmo que não demonstre, né? Porque se fosse outra pessoa, poderia ter, né? Quem é? Ela pensa que é de explodido, né? E ela não, ela ficou na dela.
Não, ela se sentiu ameaçada, é uma coisa...
Não, eu acho que também isso é pra você pensar também, que nem tudo que parece é, né?
Ah, mas também assim, Oi, Herma, que saudade. Então tinha algum tempo que eles não se viam, né? Então, a gente
Racionalmente,
se você parar pra pensar racionalmente, saudade, então faz tempo. Então também, né? De repente
mas
é
aí,
bem aqui.
É, uhum. Mas também sabe qual é o problema? Quando você vê aquele lourão bonitão abraçando se pendurando no pescoço do seu namorado, você vai ouvir ela falar. Você não vai nem prestar atenção no que ela vai dizer. Vai ser igual aquela mulher do Charlie Brown, professora.
Eu entendo a Kel. Entendo perfeitamente essa coisa. É porque ela se diz desprendida, mas ela se sentiu ameaçada. Talvez não tenha sido o ciúme em si. Foi uma ameaça pra ela.
Uhum.
É, não acho que tenha sido.
Eu acho que totalmente
crise,
natural.
Um momento de ciúme. É, mulher é assim. Você se sente ameaçada. Não adianta. Se você tem um namorado que você curte, você vê uma mulher que tem uns. Que fecha o trânsito e tal, chegar e abraçar seu namorado, você não vai pensar racionalmente. Eu não acredito que exista uma mulher que pense racionalmente ali naquele momento e diga, ah, não, sou um colega dele, tá tudo tranquilo, eu me confio nele, não deve ser nada demais. Eu duvido que você se sinta ameaçada nem um pouco.
Uhum. Quando, na verdade, minha expectativa foi um pouco trocada assim, com essa mensagem, assim. Porque ela começou assim, sou super desprendida quanto ao ciúme, eu pensei que ela ia tratar de um outro drama da pessoa que aparentemente, ou realmente não tem, né? Não sei como vocês consideram. Ciúme, que é você não ter ciúme e as pessoas te cobrarem. Eu pensei que ela ia falar disso, sabe? Tipo, a barra que é você não ficar o tempo, tipo, chega uma pessoa e faz isso e você, tipo, ficar assim, aí depois o cara vir reclamar, ó. Ô, nem ligou, uhum. Né? A mulher vem aqui, ficou toda se esfregando, isso aqui, tipo, né? Tem esse drama também das pessoas que não têm ciúme. É uma barra.
É, porque geralmente elas são mesmo cobradas.
Acho que ela se surpreendeu, uhum. Né? Se ela, até aquele momento, ela se sentia uma pessoa desprendida, uma pessoa super desapegada a essas coisas, a esse sentimento tão egoísta. Eu acho que ela só mostrou uma contradição, né? Com o que ela achava que era e com o que aconteceu num momento assim, breve da vida dela. Scream and say something.
Estamos encerrando esse podcast. Deu muito pano pra manga, por isso que deu dois podcasts, né? E a gente agradece. Em primeiro lugar, eu agradeço às deusas por hoje. Obrigada, meninas, foi ótimo.
Disponha sempre.
Precisando, né? A gente agradece, né, meninas?
Pobre mulher gavião.
A gente agradece a Érica, né, pela presença dela aqui hoje, né?
Foi ótimo.
A gente se divertiu muito falando de ciúmes, falando do povo também, né?
Muito obrigada pelo convite.
Espero que tenha aproveitado os nossos mucamos. A gente faz uma propaganda grande desses mucamos, né? Um deles tem a cara de Nicolas Cage.
É, como é que eu posso agradecer um mucamo desse, né? Não tô querendo falar mal, mas...
Sem falar mal, mas já falando, né?
Até vendo como tratam as pessoas quando vêm aqui bem? Vão me dar assim, um mucamo com a cara do Nicolas Cage. Resumindo, não querem que eu volte nunca mais. Eu senti isso.
pra isso que a gente tem um mucamo coringa, né? Que é o George Clooney. Porque não tem mulher que não ache ele bonito.
Ah, George Clooney com a cara de preguiçoso. Será que ele sabe servir direito?
Será, hein? Eu, até hoje ele tá servindo muito bem, coffee, coffee. Mas é isso aí, Erika, a gente agradece. E pra quem, né, não conhece ainda você, o seu trabalho, liste aí como as pessoas podem lhe achar na internet.
Então, né, ah, tá, é da nos seriadores. É que eu nunca faço jabá, sabe? É, nos seriadores, é www.seriadores.com.br. Lá a gente fala de séries e coisas aleatórias também. Tem dois podcasts lá, um é sobre coisas aleatórias, que quase sempre viram ridículo, e o outro é sobre séries que a gente comenta de maneira quase que ridícula. Então, uhum. É isso. E também tem o meu Twitter, arroba Erika, com K, Erika, _ Ribeiro. Não me sigam. Obrigada.
Pois é, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até os 15 dias, ó. E até daqui a 15 dias.
Beijo, gente.
Tchau.
Minha menininha sai sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme.
É, a pipa não vai subir mais.
É, mas aí até pra isso tem remédio. Agora,
com certeza,
literalmente remédio.
Não, tem outro tipo de gente também, sabe o quê? Que é... esqueci. Peraí. Fala aí, Jéssica.
Você não tá ouvindo esse pagode?
Não.
Ah, Maria. Tá bem. Tomara que não saia no podcast, senão o pessoal vai... Essa menina tá na Bahia mesmo.
Temícera. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias pra contar.